Agora são 8 horas e 16 minutos, 2 graus e a temperatura nessa manhã, começamos com 0 grau, né? E se a geada ainda tá aí, né? Daqui a pouco começa aquele fenômeno natural que a gente acha bonito, né, no inverno, que é aquela evaporação. O sol começa a aquecer, começa a evaporar a geada aí, o pessoal contempla. Muito bonito de ver. Mas sentindo a pele, o frio aí, né? Essa época do ano faz parte. Vamos lá, então. Hoje, como a gente havia anunciado, recebemos o nosso estúdio aqui no Giro da Notícia. De hoje, sexta-feira, dia 26, fechando a semana, última sexta-feira do mês. Para tratar de um assunto muito importante, que muitas pessoas, às vezes, né, não dão muita atenção, né, que é o nosso sorriso, nosso cartão de visitas, como o pessoal trata aí, diz, né, que é o sorriso é o cartão de visita, mas tem que estar bem cuidado, né, claro, e vem algumas doenças também que acometem, né, enfim, durante a nossa vida toda aí, muitas coisas passam pela nossa boca, pelos nossos dentes. Estou falando aqui, né, da profissão de cirurgião dentista, e nós estamos com a cirurgia dentista aqui, a doutora Chayane Corazza, que vai falar aí sobre... Hoje não é só ir no dentista, só para, né, tem muitas outras coisas hoje, né, a pessoa procura estética, né, tem os implantes, né, que são uma novidade aí, tem as facetas, tem, enfim, muitas outras coisas aí que você pode melhorar no seu sorriso. E a questão também, claro, das manutenções, né, periódica que a gente tem que ter, né, com os nossos dentes e, entre outros assuntos, a gente vai conversar com ela, então, doutora Chayane Corazza. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia aos ouvintes da rádio, uma satisfação estar aqui. E hoje estou aqui, então, para tirar um pouquinho das dúvidas que as pessoas têm em relação à odontologia atual. Como você falou, hoje temos uma gama de procedimentos muito ampla, que as pessoas podem procurar tanto para corrigir a estética, mas muito importante também para corrigir a função mastigatória, que ela é fundamental para a nossa saúde, inclusive para a nossa digestão, enfim, para toda a saúde do corpo.
Muito bem. A gente vai falar, então, entrando, vamos entrar no assunto, né, principal aqui, que antigamente, né, as pessoas iam ao dentista, que era chamado dentistas, né, pessoas que trabalhavam com essa área, que muitas vezes optavam por colocar uma prótese, né, só que aquelas próteses ali geravam alguns, né, incômodos, né. Hoje tem coisas aí, né, modernas aí, né, a prótese protocolo, como é que funciona, né, qualidade de vida da pessoa após ela colocar fazer um procedimento desse.
Bem, antigamente, como todos sabem, né, não havia tecnologia para fixar esses dentes, nem mesmo para tratar os dentes como se tem hoje. Então, hoje, o Brasil, em geral, assim, é um país que tem muitos desdentados, totais e parciais. Antigamente, sim, a opção que se tinha era uma prótese móvel, ou parcial ou total, que era a dentadura que a gente falava.
E,
né,
a ponte também, pessoal,
e
tinha.
A ponte, essa, era parcial. Hoje, com a tecnologia que a gente tem na parte de reabilitação, na parte de implantodontia, a gente consegue devolver a função com dentes fixos para todos os pacientes que nos procurarem. Porque antigamente também, nos primórdios ali da implantodontia, era muito limitada a questão, essa questão de devolver os dentes. Porque tinha a questão de falta de osso, que o paciente tinha perdido os dentes havia muito tempo e não havia osso suficiente para ancorar o implante. Hoje as técnicas permitem reabilitar todos os casos que chegam até nós. Tu me questionou sobre a prótese protocolo. O que é a prótese protocolo? A prótese protocolo é a dentadura fixa sobre implantes. Então, aquele paciente que perdeu todos os dentes ou que perdeu alguns e os outros terão que ser extraídos é a indicação para esse caso.
Muito bem. E aí ela é parafusada no osso.
Isso.
Normalmente... E a falta de osso, como é que faz aí?
São técnicas que hoje tem, tá? Normalmente, com 4 implantes, a gente devolve todos os dentes.
Olha,
né,
só.
É uma dentadura fixa sobre o implante, sem o céu da boca, é só os dentinhos mesmo colocado ali, né? A falta de osso antigamente era um problema, se fazia muito enxerto, tirava osso do quadril para pôr na boca, mas hoje a gente tem outras técnicas, né? O problema maior se concentrava na parte superior, que era na maxila, que o paciente havia perdido os dentes há muitos anos e secava o osso, como se diz. Muitos pacientes ainda aparecem no consultório com esse problema. Hoje a gente tem a técnica do implante zigomático, que ancora então esses implantes no osso da face, no osso zigomático, e permite a instalação da prótese protocolo.
A senhora trouxe aí a questão do céu da boca, o palato, né, que a gente conhece por céu da boca.
Isso.
E essas próteses antigas, né, que a gente fala, elas também tinham, né, um palato artificial também ali e acabava, isso, imagina, né?
É, na verdade, o paciente acabava perdendo até a sensibilidade com temperatura, com o sabor dos alimentos, né? Então, quando um paciente tira a dentadura e põe o protocolo, inclusive, uma das nossas cuidados que a gente pede para o paciente é ir devagar no chimarrão, por exemplo, primeiros tempos, porque o céu da boca ali está fininho, que ficou coberto pela prótese durante muitos anos, né? Mas a qualidade da mastigação, da fala, da segurança que o paciente tem é, assim, indescritível. Os pacientes só retornam e dizem, por que eu não fiz antes? Que é outra qualidade de vida.
Com certeza, e aí a gente tinha aquele problema do desgaste da própria prótese, né? Ficava ali, às vezes a pessoa conversava, ela queria sair fora, pular fora, né? Aqui não é meu lugar, o que eu estou fazendo aqui? Isso. Ela caía, enfim, tinha que tirar fora para dormir, atrapalhava até no sono, né? Essa aí, tranquilamente, vida normal, qualidade
de vida
é...
normal, o paciente vai, instala a prótese, hoje é um processo muito rápido. Alguns casos o paciente já sai do consultório com os dentes, vamos fazer uma situação aqui. Hoje é terça-feira, tá? Vou operar meus dentes, vou fazer a cirurgia hoje. Posso sair hoje com os dentes já fixos. Ou então até na sexta-feira já coloco os dentes fixos. Então é uma cirurgia muito tranquila, feita no consultório. E a entrega do resultado também ela é rápida. O paciente não fica muito tempo sem dentes.
São avanços aí, né? E claro que a medicina, né, que engloba essa área aí, avançou muito, né? E vocês também, né? São outros tempos, são outros profissionais, né?
Isso. Hoje a odontologia do Brasil, ela é falada como uma das melhores do mundo. Então, existe tecnologia de ponta para tratar toda e qualquer doença bucal, fazer reabilitar o que for imaginado. Perda de gengiva, perda de dente, os próprios tratamentos de canais, que antigamente era uma coisa muito dolorida. Os pacientes iam várias sessões. Hoje, em 40 minutos, é feito, tratado e resolvido o problema. Então, hoje a odontologia nos permite... tratamentos rápidos, seguros e eficazes. E o medo do dentista vai ficando cada vez mais de lado, né? Que era uma coisa que existia bastante e ainda a gente vê que tem.
Muito bem, o cara era muito, né? Aí na sociedade, mas quando ia pro dentista virava, né? Era um leão, mas virava um gatinho, né? Porque, enfim. Mas a questão que a senhora falou também ali, né? Antigamente tinha condenação, né? Do dente, é uma extração de dente, né? A gente ia lá extrair o dente, enfim. Hoje você extrai o dente, bom, tá condenado, talvez, né? Por algum motivo, mas a gente tem um implante hoje, né? Que resolve e deixa, né, 100% também, olha que legal.
Isso, não só para próteses, para reabilitar a boca inteira, né, mas se perdeu só um dente também. É a opção, um implante rápido, seguro, eficaz, que vai resolver o problema.
Em média, quantos dias hoje um implante, por exemplo, cheguei lá, daí tá, vou ter que colocar o implante, vou ter que, uns dias de reabilitação, assim, tudo isso.
É que depende muito do caso.
Depende caso a caso.
Isso, cada caso. Por exemplo, lá, fui lá jogar futebol, tomei uma cotovelada e perdi o dente da frente. Acontece, né?
Todo ele ou parcialmente?
Perdi, vai ter que extrair o dente, porque foi uma pancada muito forte. A gente consegue já no dia extrair a raiz, pôr o implante e sair com o dente provisório. Então hoje a gente consegue solucionar...
Quer dizer, a estética já está...
Já está resolvido, porque ninguém quer ficar se olhando à frente.
Né?
Há casos que, obviamente, temos que esperar um período de cicatrização. Mas, em geral, a gente consegue pôr os dentes bem rapidamente e reabilitar o paciente de uma forma bem, bem rápida.
É rápido, seguro, né? E satisfatório, que é o que né, as pessoas... muitos não falam, mas é ainda, né, uma grande dor das pessoas, vão falar assim, né? A questão de faltar um dente, né? A questão de estar aí, né? Ou com problemas dentários. Até mesmo os jovens hoje, cada vez mais cedo, procuram ortodontia para instalar aparelhos, né? Porque antigamente as pessoas eram condenadas a vida inteira a ficar assim, né? Porque era o custo, né? E a falta de informação também.
É, um relato que a gente tem bastante lá na clínica é aquela, eu tinha vergonha de sorrir. Parece meio clichê, porque geralmente em todas as propagandas de dentista é isso que fala, né? Tenho vergonha de sorrir. Mas é uma coisa que acontece, as pessoas têm vergonha, porque o dente tá amarelo, tá desgastado, tá quebrado, porque perdeu um dente. Então é uma coisa que impacta bastante a vida da pessoa.
Não sei se a pessoa deixa de se expressar, deixa de ir a alguns lugares, né? Enfim, restringe muito a vida da pessoa, né? Restringe. Questão, né? Você não poder dar um sorriso espontâneo, né? Tem que segurar. Porque, claro, alguns, né? Como é que eu posso dizer assim? Confortam com a situação, né?
Uhum.
Né? É, tranquilo, né? Mas tem, né, hoje, procura um bom profissional, que tudo se resolve, né? Tem várias técnicas hoje importantes que devolvem, né, essa autoestima e esse sorriso aí natural para a pessoa, até melhor que o natural, né?
Com certeza.
E aí, falando em autoestima, vamos entrar nessa parte também. Temos aí as facetas, lentes aí também, né, doutora?
Isso. Hoje, também é uma coisa bastante procurada lá no consultório, a questão das lentes de contato dentais, que servem para resolver basicamente a estética, né? Normalmente os pacientes têm o dente desgastado, amarelado, com restaurações antigas, e não está mais contente com aquilo que vê no espelho. É um processo rápido, seguro também, questão de 3 a 4 sessões, o paciente está com as lentes instaladas. e corrige bastante. Deixa bem os clientes satisfeitos com o seu sorriso, porque deixa da cor, do formato adequado para o rosto do paciente. Não é feito de forma aleatória, a gente faz um estudo da face para poder instalar os dentes de forma que fique harmônico, natural, né? E que a pessoa possa ter a qualidade de vida que ela deseja.
O encaixe é perfeito.
É
diferentemente dessas próteses antigas que a gente fala, né? Que mudava totalmente, muitas vezes, né? A expressão da pessoa ali, né?
Isso. E muitas vezes a gente vê ainda pessoas que têm dificuldade para falar em relação... muito em função do tamanho dos dentes, demasiadamente grandes, né? Então, esse cuidado tem que ser tido em toda e qualquer reabilitação. Seja for para fazer lentes ou para fazer um protocolo, a guia estética é a mesma, que é o formato do rosto do paciente, a dimensão vertical, que a gente fala de oclusão, que é o espaço entre os maxilares. Existem regras e princípios que a gente deve seguir para reabilitar todo e qualquer caso, independente da forma.
É feito o estudo, como a senhora falou, né? Cada caso é um caso,
Cada caso é um caso. Precisamos de imagem, fotografias de face. Hoje a gente trabalha lá no consultório com fluxo digital, então não existe mais moldagem, a gente faz tudo escaneado. Então, é tudo muito mais fácil, né, para se trabalhar. Tudo no computador, tudo programas que nos auxiliam. Eu vou ver a fotografia do paciente com os dentes prontos antes, entendeu? Para poder provar.
Uma simulação. Tempo real.
Isso, o paciente consegue ver como vai ficar, ver se gosta. Porque a estética, ela é subjetiva. O que é belo para mim, talvez não seja para você, né? E a pessoa tem que se gostar, porque ela está procurando algo que ela vai... Quem vai se ver no espelho todo dia não sou eu, é o paciente. Então, o paciente tem que gostar do resultado.
E já chegou alguém para a senhora, assim, tomou aquele choque, assim, porque eu não pensava que meus dentes estavam tão desgastados, porque é como um envelhecimento, né? A gente olha no espelho, parece que a gente não fica velho, né? Mas fica um tempo longe e aparece, a pessoa vê, ficou mais velho, né? Mudou.
Com certeza.
Emagreceu, engordou. A gente não vai percebendo essas mudanças no nosso corpo. E no sorriso também funciona assim?
Isso, o envelhecimento humano passa pela boca, né? A boca também envelhece. E com certeza, às vezes a gente faz um mock-up, que é a prova estética do sorriso, o paciente olha no espelho e diz, meu Deus, eu não tinha me dado conta do quanto estava feio. E aí, dali uns minutos, olha mais um pouco. Sabe que isso era bem como eram meus dentes quando eu era mais jovem?
É isso, né?
Porque a gente consegue chegar hoje muito próximo ou até praticamente igual ao que eram os dentes lá na adolescência, lá nos 18 anos que a gente está com tudo no em dia, né? Vamos dizer assim.
Muito bem. A gente vai voltar a falar desse assunto. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, assim, a diferença, sei se é perfil genético, talvez, da pessoa, ou alguns alimentos, alguma déficit de vitaminas, talvez, enfim, a senhora pode até trazer para a gente. Por que que tem pessoas jovens que ficam, vamos falar que a senhora trouxe o termo, desdentadas tão jovem, e outras pessoas parece que, talvez não tenham um cuidado, assim, mas parece que os dentes persistem ainda mais, essa perda de dente precoce. O que que acontece isso, muitas vezes?
A perda de dente precoce normalmente é...
Eu digo por cáries, por né, doenças...
Existe sim uma predisposição genética, mas é muito mais em função da higiene e da alimentação. Não é só escovar os dentes, entende? É uma coisa bem... Alimentação, porque a cárie é um processo químico, tá? Então, assim, o paciente... Você tá aqui trabalhando, cada pouco coloca uma balinha na boca. Isso vai alterar o pH da saliva, o pH da boca, e vai te dar uma tendência muito maior à cárie. Então, o ideal é que o paciente faça a refeição, quer comer uma sobremesa, pode comer, vai lá e faz a sua higiene. Para não ficar alterando esse pH químico da boca. Porque a cárie só se desenvolve em um ambiente ácido. Então, assim, hoje, com toda a informação que as pessoas têm em relação à higiene, que hoje a gente sabe que as pessoas escovam os dentes muito mais do que 40 anos atrás.
Mas a escovação protocolo, aquela também, que mas tem que saber fazer uma escovação bem correta também.
Isso, tem que escovar corretamente,
higienização.
Usar um fio dental, que o fio dental é uma coisa muito negligenciada ainda. As pessoas deixam de usar o fio dental por preguiça mesmo, porque é cansativo de usar o fio dental, né? Mas, assim, hoje eu vejo muito em relação à alimentação. A alimentação faz com que as pessoas tenham maior probabilidade de ter cáries. Claro, a genética também influencia, obviamente, como em tudo, né? E os cuidados, né? Muitas vezes as pessoas têm uma carizinha ali, mas tem medo de ir no dentista. E vai protelando. Ah, eu vou deixar. Aí, muitas vezes, procura o colega, o dentista, e diz, olha, tem que fazer... Tem essa que tá te incomodando, mas tem outra. Aí a pessoa vai deixando, né? Ah, eu não vou fazer, vou esperar. Aí aquilo tudo é cumulativo. E vai perdendo, vai aumentando o problema e perdendo o dente, realmente.
E com o passar dos anos, a gente percebe pessoas mais idosas também, que ainda têm os seus dentes naturais, alguns dentes, muitos, né? Que o dente vai aumentando de tamanho, parece. Mas é o aumento do tamanho do dente ou é a gengiva que vai desgastando, vai recuando?
A gengiva vai recuando. Uma das coisas do envelhecimento bucal é a retração gengival. Isso todos teremos.
É?
Não terá como fugir disso.
Se for ficando cada vez avançando, o avanço da idade natural, a gente vai ficando. Não tem o que fazer.
Vai ficando. É, tem como corrigir? Tem. Hoje a gente tem como fazer esse recobrimento radicular. É uma cirurgiazinha ambulatorial também, mas é possível fazer. É possível manter. E uma coisa que faz perder gengiva também é a doença periodontal, né? Faz perder gengiva e dentes. Que então é um problema na estrutura de suporte, que é no ligamento periodontal. Que faz ainda muitas pessoas perderem dentes hoje em dia em função disso. Que é a gengivite, a periodontite. Também bem em relação à placa, na placa dentária na raiz, que vai formando ali. Então... É bem clichê, mas escovar os dentes 3 vezes ao dia e passar o fio dental 3 vezes ao dia é muito importante.
Uma vez a gente tinha um revelador de placas, né? Não
é,
sei
ainda
se
existe
ainda.
Existe.
Eu lembro que eu, na escola, eu não tinha nenhuma placa na dentição de cima, na parte de fora aqui, né? Por dentro tem como tu ver. E aí, se não tivesse, tu ganhava um kit, sabe? Foi um dentista lá, claro, a escola, e aí ele me deu um espelhinho, sabe? Um fio dental, uma escova de dente, um creme, que é um item básico aí pra gente cuidar, né? E aí eu lembro que era um produto vermelho, assim. Existe ainda, então?
Existe. O revelador da placa, ele é muito utilizado, principalmente na odontopediatria, né? Justamente para orientar a criança. Olha aqui tu não está escovando direito. Por que é o revelador de placa? O meu revelador de placa, ele é uma coloração que pigmenta bactérias, né? Onde tem placa bacteriana, ele vai pigmentar. Então, é bem utilizado em odontopediatria para fazer essa instrução de higiene oral. Porque muitas vezes você escova bem, mas tem um lugarzinho e não passa direito a escova.
Ou dá aquele ligeirão, né? Que ele vai escover, fofo.
Isso aí. Então, ele ainda é usado, sim, em odontopediatria para orientar essas crianças a ter esse protocolo de higiene. Porque ele vai ver, olha, lá em cima eu tenho que escovar. Porque muitas vezes não se dá conta, né? E é para isso que ele serve.
Muito bem. A gente tem várias bactérias na boca. Você que está nos acompanhando aí, tem boas e tem ruins, né? As ruins é aí que fazem todo o dano, né? Porque a gente tem que... A senhora falou equilibrar o pH, né?
Isso.
Que aí as bactérias boas mantém-se e as ruins tem que ser...
É o sistema de tamponamento que existe na saliva. É a nossa saliva que vai regular. Você vai comer alguma coisa...
Inclusive problemas digestivos, né? Também são aliados à saliva, à boca.
Isso aí. Aí você vai comer alguma coisa, o pH da sua saliva, da sua boca, vai ficar ácido para iniciar a digestão do alimento. Passado um período ali, mais ou menos 30 minutos... A tua própria saliva vai diminuir vai alcalinizar o pH e vai manter em neutro o pH da tua boca. Não é bem neutro, mas enfim. E esses processos químicos que vão...
Vai manter num ponto seguro.
Isso aí. Esses processos químicos, no caso a cárie, é um processo... A acidez bucal indica uma maior probabilidade de ter cárie. Então, assim... Comer e escovar o dente, ninguém faz isso, né? Tu não vai comer e escovar o dente logo em seguida. Mas então, ter um cuidado, pelo menos 3 vezes ao dia, desorganizar e limpar essa placa e passar o fio dental, vai conseguir controlar muito bem.
A senhora falou sobre a questão muito importante que é a escovação. E aí a gente também tem que ter cuidado, porque a gente não pode machucar também a nossa gengiva com a escovação. Ou friccionar muito, ou escova de má qualidade. Enfim, o pessoal, tem uma pasta com gostinho bom. Não é isso que vai fazer a limpeza, né?
Não.
Vai deixar o hálito um pouco mais...
Isso.
Né? Mas, então, que seria a escovação correta hoje em dia? Vamos falar assim com... Uma vez eu falei para uma dentista, eu falo dentista, desculpa, mas não é para uma especialista da área. Eu disse para ela, eu gasto muita escova, porque as escovas vão abrindo as cerdas, senão tu tá fazendo muita força. Uhum. Não é isso. Isso vai desgastar a tua gengiva, vai trazer algum problema para você. A escovação é diferente, não é assim. Ela é assim, daí pegou uma prótese lá, não sei como é que chama lá, e pegou uma escova e falou, tem que ser assim, e ir com calma, com tranquilidade, parar aquele tempo e fazer bem correta, mas não dar aquela, e não flexionar muito. Isso aí também tem que ter cuidado. E escolher uma boa escova também, né?
Hoje em dia tem uma gama de escova de dentes no mercado, na farmácia para comprar, de todos os formatos possíveis e imagináveis, né? Aquela escova mais simplesinha, com a cerda retinha, sem cerda para cima ou para baixo, sabe? A mais macia. e escovar sempre de cima para baixo em relação à gengiva, de cima para baixo, meio que penteando o dente, sabe? E ter aquele cuidado, escovar todas as áreas do dente. Em relação ao creme dental também, se você não tem uma sensibilidade ou algum problema, qualquer um que tenha flúor, né?
Uhum.
É indicado para fazer essa escovação.
E cuidar aí com os problemas... Aí
a
não...
força, você me questionou.
Isso, a força.
É. Tem muitos pacientes que fazem muita força na escovação. O que eu indico para quem faz... Você é destro ou canhoto?
Destro.
Escova com a outra mão.
Olha.
Você sempre vai fazer força com a sua mão principal de atividade, né? Com a outra você não vai conseguir fazer tanta força. Então é uma coisa que facilita isso de não forçar você escovar com a mão contrária. É uma dicasinha, mas que ajuda.
Com certeza, muito boa essa dica. E a questão também de não ir muito aí na questão dos conselhos de internet, aí que tem alguns produtos mundiais. Aclarei seu dente em 10 minutos. Produtos químicos aí que vão machucar o dente, aí, né? Vão, enfim, tem que ser tudo certinho, né? Tem tudo uma... A gente quer uma resposta muito imediata, né? Mas tudo tem um tratamento, tem que seguir, né, o protocolo.
É que dentes são estruturas vivas, né? Então, assim, o clareamento que o dentista faz, ele é pesquisado... Tem pesquisa científica sobre... Então, a gente sabe até que ponto cada paciente pode ir sem estragar o dente, estragar o esmalte. Produtos vendidos assim na internet, muitas vezes tem uma concentração muito alta que não pode ser usada no esmalte, que vai agredir a estrutura do esmalte e desgastar o esmalte. Uma coisa que eu gostaria de falar também em relação aos cremes dentais com carvão ativado. Tá?
Uhum.
Não indico... A maioria dos colegas não indica porque ele tem muito abrasivo e vai, sim, desgastar o esmalte. Se o paciente, por exemplo, tem faceta, vai riscar esse trabalho, vai estragar. Então, assim, a gente não indica nem esse tipo de creme dental, nem aqueles para dentes clareados, tá? Vamos clarear, para clarear os whitening, não sei
sim,
o que lá.
Sim.
Também tem o mesmo, ele tem muito abrasivo na composição e pode, sim, estragar os dentes e a longo prazo o paciente desenvolver sensibilidade e outros problemas.
É mais comercial mesmo pro pessoal, essas propagandas aí.
Uhum.
Muito bem, doutora, então falamos de implante, né? Importância, ela trabalha com implante, né? Com implante, com as lentes,
uhum.
né? Porcelana, também com as facetas, enfim, não sei qual é a diferença, mas trabalha com também a questão das próteses protocolo,
uhum.
né? E, enfim, fazendo um resumo aqui, a senhora devolve a autoestima, né? A qualidade de vida para as pessoas aí, né? Que por algum motivo ou outro, né? Acabaram aí, né? Ficando sem os seus dentes, né? Ou tendo algum problema aí, né? Nesse caminho todo aí, né? Muito importante essa área aí, né? E hoje os avanços são muitos, né? A gente falou, brinca sempre do medo do dentista, hoje, né, bem tranquilo, suave, né, que nem cortar o cabelo.
Mais ou menos isso. Às vezes demora mais para cortar o cabelo
Eu
do
acho.
Que fazer um procedimento no consultório.
Com os avanços, com as ferramentas,
isso.
né? Antigamente, para você tirar um raio-x aí, né, do dente, tinha que sair em algum lugar, né? Até uma ressonância, acho que hoje tem também em alguns consultórios, né?
É, hoje a gente usa a tomografia.
Tomografia, perdão, uhum. isso, é, tomografia.
A radiografia hoje é um...
Na hora ali?
Na hora, no consultório mesmo, porque não tem como trabalhar sem ver, né? Os dentes estão inseridos.
E arruma não existe mais.
Ah, não, não existe. Isso é passado, né?
É, que bom.
Isso, né, o diagnóstico é o fundamental em qualquer tratamento na área da saúde, né? Então, assim, um diagnóstico bem feito vai permitir um tratamento duradouro e satisfatório para o paciente.
E as visitas ao dentista, quantos tempos ela recomenda, assim? Eu sei que o pessoal não é muito, né, só vai quando tem alguma coisa, quer uma estética ou tá, já tá, condenou o dente, já tem que, né, enfim. E os custos são maiores, o pessoal diz, né, bom, se tivesse vindo aqui, talvez, há 6 meses atrás, a gente conseguiria salvar, né, e seria um custo bem menor,
com
né.
Com certeza, o ideal é que seja a cada 6 meses, né. Inclusive, pacientes que usam prótese protocolo, vou frisar aqui, após instalar, não é assim nunca mais no dentista, né?
Agora deu, sanou meus...
É, preciso sim que se faça manutenção a cada 6 meses, retirar a prótese, conferir se os parafusinhos estão legais, lá está tudo certo, né? Fazer a higienização, aí sim, cada 6 meses retornar.
E para quem colocou a lente, a faceta, como é que é?
Mesmo cuidado,
cuidado.
De um dente natural, porque a faceta hoje ela é feita de um material que ela se assemelha muito ao esmalte. Então, ele vai virar um corpo único. Então, a higienização, o cuidado mesmo do que fosse um dente natural, né? Cada 6 meses, visita ao dentista.
Muito bem. Conversamos com a doutora Chayane Coraza, né? Endereço, telefone.
Hoje eu trabalho na Avenida Ângelo Macalós, em cima da loja Girassol, né? E aí, quem quiser, pode procurar pelo Instagram, pelo Facebook, que tem lá o nosso contato pelo WhatsApp.
Acho que a gente podia conversar muito mais aqui, mas acho que já falamos aí, né? Acho que já demos dicas, já, né?
É isso aí.
Enfim, é bom preservar o nosso sorriso natural, claro, com as manutenções periódicas, procurar sempre depois a salvação tem.
Tem.
Né? Mas aí já é outra coisa, né? Aí isso já, aí. Enfim, né? Aí, enfim. Mas se você precisar, né? Quiser e tiver interesse, procure a doutora Chayane aí, que é uma profissional, né? Atualizada, né? Especialista nessa parte aí, tá? Vamos lá então, seguimos com o Giro da Notícia, 8 horas e 41 minutos.